Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames, sobre todos os aspectos. Episódio 47, BioShock. BioShock foi lançado em agosto de 2007 para PC e Xbox 360, e em outubro de 2008 para o PlayStation 3. É o início dessa franquia de tiro em primeira pessoa, com immersive sim e elementos de terror. Idealizada por Ken Levine, o qual dirigia BioShock como uma sequência espiritual de System Shock, em especial o 2 que ele havia trabalhado. A história de BioShock se passa em 1960. O jogador controla um homem chamado Jack. Ele está em um voo no meio do Oceano Atlântico e em certo ponto ocorre um acidente que o avião cai e o Jack é o único sobrevivente. Por coincidência, ele no meio do mar encontra um farol em uma ilha. Esse lugar possui uma batisfera, um veículo que submerge nas profundezas do oceano até o ponto de chegar a uma metrópole chamada Rapture. Uma cidade onde o artista não teme a censura, onde o cientista não seria limitado pela moralidade mesquinha, onde os grandes não seriam constrangidos pelos pequenos. Essas são as palavras do discurso de Andrew Ryan enquanto você se transporta para Rapture, uma cena memorável até hoje. Ele é o fundador da cidade, e ela representa tudo o que ele sempre havia sonhado. Um paraíso de liberdade e prosperidade. Sem a intervenção de governos, religiões, formas de pensamento coletivistas em geral, Ryan trouxe para Rapture as pessoas mais brilhantes de suas áreas, onde atuariam sem qualquer perturbação, visando demonstrar o jeito eficiente da humanidade progredir. Para chegar na figura de Andrew Ryan, o Ken Levine usou em especial o livro A Revolta de Atlas de Ayn Rand, de 1957.
E se os homens mais ricos cansassem de carregar o mundo nas costas e criassem uma sociedade separada só com a elite, não precisando mais sustentar os parasitas, que são as pessoas menos capazes, mais pobres, e se aproveitam do esforço daqueles que de fato trabalham?
Esse é o pensamento de Andrew Ryan, o seu cansaço do mundo que via, o que o levou a fundar a Rapture. Seu próprio nome é similar ao da autora da Revolta de Atlas. Ele nada mais é que uma personificação dela. A origem deles é similar, vindo da União Soviética para os Estados Unidos. O objetivismo da Ayn Rand é bastante explorado no papel desempenhado por Rapture. Esse egoísmo racional, um respeito puro pelos direitos individuais de uma pessoa, onde o altruísmo é considerado algo negativo. Rapture começou a ser construída em 1946, e nos anos seguintes, as pessoas escolhidas por Ryan foram se estabelecendo. No início, a cidade demonstrava ser o que prometia, seguindo os ideais de seu fundador. De fato, observando inclusive no jogo, ela se desenvolveu bastante cientificamente, isso sem as questões morais e éticas regulatórias, e logo mais viria o preço. A maior descoberta de Rapture, e que liga com a gameplay do jogo, que falarei mais adiante, é o Adam, um apelido dado a uma substância oriunda de lesmas das redondezas. Ela tem propriedades que manipulam o DNA humano, capaz de curar doenças e fornecer poderes. Avaliações feitas pela pesquisa da cientista Bridget Tenenbaum. Posteriormente, descobriram uma forma de aumentar a geração de Adam, implantando as lesmas nos estômagos de meninas era o que garantia a maior quantidade dessa substância. A partir daí foi que surgiu depois a figura das Little Sisters. A pesquisa da Tenenbaum era financiada por um homem chamado Frank Fontaine, um contrabandista disfarçado de empresário que enriqueceu vendendo coisas de fora de Rapture, e passaria a ganhar mais com os produtos feitos a partir da pesquisa do Adam. Com sua influência criminosa e o monopólio desse novo produto, Fontaine ameaça a vigente estrutura social da cidade, o que faz com que o Andrew Ryan ameace prendê-lo, mas o contrabandista acaba morrendo. Esse evento ocorreu 2 anos antes do início do jogo, mas a cidade de Rapture já demonstrava suas contradições em relação ao ideal planejado inicialmente. Se tem um lugar formado só de pessoas especiais, então quer dizer que todo mundo deixa de ser especial. Se existe uma elite, quem fará as coisas mais básicas? Divisões vão continuar acontecendo, e como o mercado é totalmente livre, ficará bem quem tem mais bens para gastar. Isso é uma coisa que é melhor explorada em BioShock 2, mas para construir a cidade teve mão de obra, né? E o pessoal da construção de Rapture ficou lá entregue depois da conclusão da cidade, passando a morar no que eram os locais de dormida, o que não pode ser chamado de uma casa. O Ryan sabia disso, mas se você quer ser bem sucedido, se esforça aí, campeão. Na cabeça dele, essas pessoas se dariam bem encontrando um espaço para trabalhar. O que piorava as coisas era que eles não podiam sair do fundo do mar. Ninguém de fora poderia saber da existência de Rapture. Então, imagine só estar infeliz, sem perspectiva, sem moradia digna, sem a vitamina D da luz do sol e sem poder ir para outro lugar. Depois daquela situação do Fontaine, o Ryan assumiu o controle da sua empresa que explorava o Adam, mas daí em diante, Rapture iria declinar. Um homem chamado Atlas incitou os mais pobres da cidade, escalando para uma guerra civil. Andrew Ryan já possuía paranoias contra os que chamava de parasitas. Uma coisa que o incomodava eram os itens que foram contrabandeados por Fontaine, sobretudo bíblias, e o intuito dele restringir os comportamentos aos poucos também era o que despertava a insatisfação das pessoas. Ryan passou aos poucos a exercer mais controle sobre os cidadãos que ele achava problemáticos, visando a ordem Rapture. Um problema adicional é que o Adam viciava. As pessoas que o usavam, além de terem mutações de poderes, possuíam deformações em seu corpo, alucinações e a necessidade de consumir mais dessa substância. Tornavam-se insanas. Para lidar com o aumento da demanda, Ryan ajustou as Little Sisters, enviando-as para as ruas para coletar Adams dos cadáveres. E em certo ponto, esses viciados, sabendo que as garotinhas têm uma quantidade maior em seus corpos, passaram a matá-las para nutrir as suas necessidades. Para evitar isso, usando de presidiários, os guardiões das Little Sisters foram criados. Os Big Daddies, que vestem uma armadura de mergulhador e são as figuras mais icônicas de BioShock. Muitas coisas colocaram as ideias de Andrew Ryan em contradição. Elas ruíram assim como o Rapture também. Isso era demonstrado tanto no controle da circulação de pessoas, quanto em passar a sequestrar meninas para fazer novas Little Sisters. O ponto máximo foi quando os produtos do Adam foram adulterados de tal forma que todos os viciados, conhecidos como Splicers, passaram a ser suscetíveis ao controle mental. Aquele que construiu um lugar de total liberdade passaria a controlar o livre-arbítrio de seus habitantes. O declínio de Rapture não significa a traição do objetivismo por parte de Andrew Ryan. O sistema já se demonstrava insustentável. Como já tinha falado, havia situações em que rachaduras eram presentes e logo mais se tornariam maiores. Tem um livro chamado Rapture, que conta a construção da cidade e esses eventos de caos antes do jogo. Tem uma parte chave que demonstra tão bem que aquela coisa de liberdade própria acima das outras não iria acabar bem. Num certo trecho, tem uma situação em que donos de 2 mercados de hortaliças disputam o comércio de uma região. Um deles comprou o único serviço de coleta de lixo da área e passou a cobrar 10 vezes mais do concorrente do ramo de hortaliças. O que acontece é que o estabelecimento tem bastante lixo acumulado, que afasta a clientela. E quando o Ryan ouve a situação, ele simplesmente diz: "Olha, você mesmo pode levar o lixo." E o rapaz dizendo que não iria ficar ninguém na loja, e o depósito de lixo é longe dali. Mas o Ryan só fala para ele encontrar uma forma de competir, que os mais fortes se sobressaem. Aí quando esse cara sugere um serviço público de coleta de lixo, o Ryan fica pistolaço. O quê? Público? Isso me lembra o Roosevelt, o Stalin. O desfecho dessa história é que o rapaz prejudicado matou o que estava sacaneando e depois se matou. Quando o jogo BioShock inicia, você na pele do Jack já está vivenciando a decadência de Rapture. O Atlas entra em contato com seu personagem, dizendo que ajudaria a lhe tirar dali, mas com a condição de salvar sua família presa numa área da cidade. Mas o Andrew Ryan, notando a presença de um intruso, comanda os Splicers para eliminá-lo. O Atlas aconselha que você utilize os plásmides, os produtos feitos de Adam que dão as habilidades especiais. Você tem a barra de vida e utilizar desses poderes gasta uma barra chamada de Eve. Atlas sugere matar as Little Sisters para conseguir mais Ada. Com isso, você tem de lidar contra os Big Daddies. Porém, você entra em contato com a Doutora Tenenbaum, que lhe pede para salvá-las, a partir de um plásmide que ela desenvolveu que mata as lesmas dentro de seus corpos, as transformando em garotas normais. Matar ou salvar as Little Sisters é o que influencia os finais diferentes de BioShock. O começo do jogo, em especial, tem uma atmosfera de terror, por você estar sendo exposto a cenas bizarras, ainda se ambientando no que está acontecendo. Em cada área, você tem contato com um personagem particular. No caso da primeira, que é o pavilhão médico, é um cirurgião plástico, o Dr. Steinman, que é obcecado em mudar a aparência de seus pacientes em busca de perfeição. Então, BioShock já inicia de uma maneira pesadíssima no que você encontra nessa primeira área. Existe toda uma construção de mundo enquanto você explora os ambientes. Elementos do cenário te contam histórias, sobretudo os áudios que você ouve. BioShock em experiência jogável apenas deixa mais palatável muitos dos elementos já vistos, em especial no System Shock 2. Além de um combate de tiro em primeira pessoa, o jogador pode utilizar os poderes especiais dos plásmides, como incinerar, telecinese, congelar, distrair inimigos com enxames de insetos, e por aí vai. Há uma integração do cenário com inimigos e também com os plásmides, no qual o jogador pode usufruir de cada um deles em conjunto e, por exemplo, ao ver splicers sobre um piso inundado, você pode lançar um raio e matar todos eles de uma vez pela condução da eletricidade. Em BioShock você pode hackear, seja lojas espalhadas pela cidade, cofres, dispositivos de segurança inimigos, inclusive torretas e robozinhos aéreos que podem ajudar a combater ameaças. Apesar da equipe desenvolver com uma tecnologia defasada para o seu lançamento, BioShock supre a parte gráfica com sua estética inesquecível baseada em Art Deco. Os cenários de Rapture são deslumbrantes, misturado com detalhamento ao ilustrar o momento de declínio daquela beleza arquitetônica. A interface, a maneira que o jogo ensina o uso dos plásmides com videozinhos instrutivos, o visual das armas, a mão do Jack com os efeitos dos poderes, isso tudo é charmoso. BioShock é competente em construir sua identidade estética e isso sobrepõe muitas das limitações técnicas e o combate menos ágil e fluido em comparação com outros jogos de tiro. Mas o que o destacou em 2007, além desses elementos todos, inclusive do próprio enredo e o immersive sim mais palatável, foi o tema principal integrado à gameplay do jogo. BioShock tem um momento em que questiona a liberdade de escolha do jogador nos videogames, isso se comunicando com toda a temática já estabelecida. Foi algo que chamou muita atenção na época, tanto em enaltecer o BioShock, algumas pessoas considerando olha como o joguinho pode ser arte, e se parando para pensar em alguns aspectos não tão refletidos. Um termo em especial, que hoje em dia é até cansativo de falar, mas na época estava em voga, é a tal da dissonância ludo-narrativa, o que é uma inconsistência do que é executado pela mecânica do jogo e a narrativa vigente. O game designer Clint Hawking, que trabalhava na Ubisoft na época, cunhou esse termo em crítica ao BioShock. Ele apontou que, enquanto a narrativa queria que o seu personagem fosse altruísta, a progressão da gameplay depende do egoísmo e busca pelo poder. A produção de BioShock foi conturbada. Ken Levine e o estúdio da Irrational Games teve de ceder algumas decisões de design para a publicadora, que era a 2K, a qual financiou o jogo. Esse ponto-chave que eu mencionei anteriormente, que é bastante impactante, sobrepõe de certa forma algumas das inconsistências sistêmicas de BioShock, como a diferença das consequências entre salvar ou matar as Little Sisters. Levine já disse que, na sua cabeça, o jogo precisaria de uns 6 meses a mais de desenvolvimento para terminar de polir algumas coisas. BioShock é um título bastante aclamado. Lançou no ano de Halo 3 e o primeiro Call of Duty Modern Warfare, que definiria o jogo de tiro em primeira pessoa nos próximos anos, com muita ação e atenção aos modos multiplayer. BioShock é o contrário disso e conseguiu sucesso em seu lançamento desbancando esses títulos em premiações e tem uma popularidade reconhecida, não tão de massa, mas a série tem bastante fãs, a maior do gênero Immersive Sim. BioShock, em apenas um jogo, construiu um dos mundos mais interessantes dos videogames, com vários elementos intrincados e um modelo de como que seria o objetivismo reinando sobre uma sociedade e as variáveis disso. É uma obra que ao longo do tempo continua tendo o que se aprender, independente das intenções originais dos desenvolvedores. O Levine, por exemplo, fala coisas novas tanto sobre a sua produção quanto na visão que implantou na direção. O impacto da discussão em termos de jogabilidade que BioShock trouxe, vez ou outra volta a ser discutido nos dias de hoje. Você é realmente o dono das ações que toma ao apertar botões? Thank you.